sobre o Pasuk, a nossa Parashá, Venefesh, e uma alma, Kitakrif, que ela vai trazer uma oferenda, Korban Mincha, um Korban do tipo Mincha. E não está escrito Kitakrif Mincha, que ela vai ofertar uma Mincha. Daqui aprendemos no Midrash de Torat Kohanim, que a pessoa ela pode ofertar como uma oferenda por si, também levoná, o líbano, ou somente vinho, ou somente azeite, que vem junto com o sacrifício, com o korban. E também a pessoa pode ofertar lenha. Então temos que entender, nós entendemos da palavra korban, que isso pode incluir trazer levoná, o líbano, e também vinho e azeite, como um korban por si, já que de qualquer forma eles fazem parte de outras oferendas. E também o korban, ele é composto deles, e por isso recai sobre eles a santidade e o nome de korban. Mas como podemos incluir da palavra korban também oferendas de eitzim, de lenha, que isso não faz parte do korban, não faz parte da oferenda? Então está escrito na Gemara, korban, isso que está falando a palavra korban, nos ensinamos, a Torá vai nos ensinar que podemos doar lenha para o Mizbeach. E assim realmente consta no versículo, Vehagoralot ipalnu al korban haitzim, que na época de Ezra e Nehemia, eles fizeram um sorteio quem ia trazer a oferenda de lenha. E Rashi explica, Mechein Omer, assim consta, que a palavra itzim, lenha, também é chamado de korban, também é chamado de uma oferenda. Ou seja, já que nós encontramos na Torá que lenha é chamado também de korban, então a palavra korban que consta na Torá pode incluir também uma oferenda de lenha. Mas isso aqui não é uma prova, que nós encontramos no Pasuk que lenha também é chamado de korban, mas ainda precisamos explicar o motivo. Por que que a lenha realmente é chamada korban? E por que que podemos incluir na expressão takrif korban, que vai fazer um korban, também uma oferenda de lenha? Afinal de contas, a lenha é só uma preparação da mitzvah. Para que o korban possa ser queimado, é necessário de lenha e fogo. Porém, se tivesse escrito em algum outro lugar que eitzim, lenha, é trazido como parte do korban, então entenderíamos o motivo do nosso assunto, que a palavra korban inclui também lenha. Também podemos acrescentar que, pelo menos de uma forma mais delicada, o pasuk que está escrito, que agora lot dos sorteios que nós fizemos, que eles fizeram sorteio sobre a oferenda de lenha, está falando sobre a oferenda de lenha específica, já que é conhecido e antes que existe a oferenda de lenha, então por isso ele falou, nós fizemos sorteio sobre esta oferenda que já conhecemos de antes. Então a Torá está nos contando que essa lenha é trazida através do sorteio, ou seja, trazer a oferenda de lenha era uma consequência desse estudo que nós aprendemos em Torá com Anim e Nagmará, que pode se fazer uma doação de lenha. Então sai daqui que nós trazemos uma prova de lenha chamada de korban, da consequência do que causou essa prova. Ou seja, na verdade, aonde nós aprendemos korban eitzim, que o eitzim são chamado korban, da Torá. E lá nós fizemos sorteio sobre essa oferenda que já sabemos de antes, e não o contrário, que disse que lá é chamado korban, aprendemos que aqui é korban. A princípio, podemos dar uma resposta para essa pergunta, mas antes temos que antecipar para entender e frisar que essa doação de eitzim, de lenha, pode ser feita de duas formas. Número um, é uma oferenda das lenhas que eram entregues para a fogueira do Mizbeach, do altar. Eram lenhas que elas eram usadas para a necessidade de queimar o fogo no Mizbeach, que tinha para fazer os korbanot, que era necessário para isso lenha. Essa é a primeira explicação. Segunda, essa lenha, elas próprias fazem parte de um korban. Eram elevadas sobre o altar como se fosse um korban per si. E conforme essa ideia, que a lei é que a pessoa pode fazer doação de lenha, não está falando sobre a lenha que era doada para a salinha onde se colocava no depósito da lenha para ser queimada no Mizbeach, mas o simples fato de trazer lenha como se fosse uma oferenda por si. Conforme a ideia de Rebbe, na Gemara, que nós encontramos em Menachot, que sobre a lenha tem todas as leis de uma oferenda. Quando você oferta lenha para o Beit HaMikdash, você precisa colocar sobre ela sal, igual qualquer oferenda. Você precisa aproximá-la do altar, você precisa colocar, pegar uma mão cheia dessa lenha, que, na verdade, essa lenha é necessária para essa oferenda de lenha. Quer dizer, lenha que aqui nós separamos para a oferenda de lenha. E conforme a ideia do Raivet, também assim, os sábios, eles opinam que nós podemos ofertar a lenha sobre o Mizbeach como se fosse uma oferenda por si só. A diferença é que, conforme a ideia de Rabanan, não tem todas as leis sobre essa lenha, que é necessário sal, pegar um punhado, etc., porque eles não são uma oferenda completa, conforme a ideia de Rebbe. Conforme disso, poderíamos, ao princípio, explicar que o Passu que está falando de Agoralot e Palma Corban Eitzim, que eles fizeram sorteio sobre a oferenda de lenha, lá está falando sobre a oferenda de lenha para que seja queimada no Mizbeach, como para poder fazer o fogo para os Corbanot. Porque o motivo que eles fizeram de lenha era, como foi contado na Gemara, que eles não tinham lenha suficiente na salinha especial, e as famílias que doaram por si só para lenha para o Mizbeach, como vamos ver adiante, já que a Torá chama isso aqui, essa oferenda deles, de lenha para o Mizbeach como Corban. Então aqui nós entendemos que também a lenha que era feita sobre o Mizbeach, que era colocada sobre o Mizbeach, faz parte do Corban. E por isso a palavra Corban, poderemos incluir a palavra Corban que consta nesse passu, pode-se incluir também uma oferenda só de lenha, que podemos trazer a ela como se fosse uma oferenda por si só sobre o altar. Mas, além do fato que, se nós opinamos que pode-se ofertar lenha sobre o Mizbeach como se fosse uma oferenda por si só, então seria lógico dizer que a expressão que está escrito de Agoralot, que os sorteios para fazer Korban Eitzim, uma oferenda de lenha, não está falando apenas aquela lenha que era doada para ser queimada sobre o altar, mas que aquelas famílias específicas trouxeram lenha, que elas doaram como se fosse uma oferenda de lenha sobre o Mizbeach. Como é explicado no Ritva, então podemos explicar que realmente essa doação de lenha também está se tratando de lenha que era feita como um corban por si. Mas além disso, conforme a ideia que a lei nos diz que pode-se doar lenha, conforme a ideia de Rabanan, conforme a ideia dos sábios, para fazer disso uma oferenda por si, isso vem nos ensinar que aquelas lenhas que foram dadas sobre o altar, elas eram feitas para preparar os korbanot sobre a fogueira, sai daqui que a lei, que você pode doar lenhas, está se tratando no mesmo assunto do sorteio que nós fizemos sobre o Korban Eitzim. Então aqui entendemos que realmente não é uma oferenda por si só de lenhas, mas faz parte da lenha doada sobre o Mizbeach.
Então, conforme a ideia dos Rabanan, dos sábios, não existe uma oferenda só de lenha, só como parte da lenha que era queimada sobre o Mizbeach para o Korbanot. Então, volta a pergunta, de onde nós incluímos da palavra Korban, que isso vem incluir também uma oferenda de lenha?
Temos, então, que dizer que o motivo principal por que a palavra Korban vem incluir também lenha é por causa de uma lógica que entendemos por si só. Já que a lenha do Mizbeach é queimada sobre o altar, junto com o Korban, então eles fazem parte do Korban. Mas, para poder provar uma prova a mais, por isso a Gemara, ela cita o Passuk e ela antecipa que assim também falamos em outro lugar. Nesse Passuk nós entendemos que a palavra Korban está falando claramente sobre essa lenha que era queimada sobre o altar. Mas precisamos entender, já que a lógica que a lenha que era queimada do altar também faz parte do Korban, então a princípio elas são apenas uma preparação para poder ser feito no Korban, como vimos anteriormente. Para fazer um Korban é necessário fogo, e esse fogo é necessário de lenha. Mas não é realmente necessário fazer parte do próprio Korban, mas apenas uma preparação para o Korban. Com relação à doação da lenha, nós encontramos algo muito interessante. Na Mishnah, ela enumera 9 épocas que eram feitas essas ofertas, que eram chamadas Atzeia Koanim Ve'am, a lenha dos Koanim e do povo. Como consta na Gemara, quando o povo de Israel voltaram do exílio da Babilônia, não encontraram lenha suficiente na salinha. E certas famílias doaram essa lenha para ser queimada sobre o Mizbeach. E por isso eles instituíram e fixaram nossos sábios que a cada ano e ano essas famílias designadas vão trazer lenha naquele mesmo dia que eles trouxeram pela primeira vez a lenha quando voltaram do exílio. E nesse dia eles usavam na lenha dessas famílias mesmo que a sala, o depósito estava cheio de lenha anteriormente. Essas épocas que eles traziam da lenha eram dias festivos para aquelas famílias. Nesses dias, eles não poderiam fazer discursos fúnebres, não podiam fazer jejuns, não podiam trabalhar como se fosse um Yom Tov para eles. Até que, como consta na Gemara, esse dia festivo pode até mesmo empurrar o jejum de Tisha B'Av quando ele é empurrado para uma data posterior. Então, a princípio, por que que essa doação de lenha era uma alegria tão grande, de tal forma que ela podia deixar de lado e empurrar o jejum de Tisha B'Av quando não cai no dia correto? Então tem explicações dos últimos legisladores que eles explicam que o motivo para essa alegria não é por causa somente da oferta de madeira para o Mizbeah por si só, mas que nesse dia eles também traziam vários outros animais como um sacrifício de olá, de doação. Conforme a Halakha, o dia que se traz um korban é um dia de Yom Tov. Mas ainda não está claro. Mesmo que essa festa cause, por causa das ofertas que é feito nesse dia, uma grande alegria, mas o que causa o próprio trabalho, o que trouxe eles a trazer esses sacrifícios, essas oferendas de Olot, é porque nesse dia eles trouxeram madeira. Né? Quer dizer, não é que por causa dos Olot que eles fazem festa. A festa é por causa da madeira. E a Olot, o corban que eles faziam, é algo, um motivo a mais. Mais ainda, o fato que eles empurravam o dia de jejum de Tisha B'Av quando era Nitré, quando era empurrado, quando ele era atrasado, não é porque o sacrifício desse corbano lá, por si só, isso era motivo para empurrar esse dia de Tisha B'Av. Porque no dia que tem a obrigação de jejuar, nossos sábios não permitiram trazer um corbano lá de doação simplesmente, que através disso empurrar o jejum. Mas, por que eles podiam fazer? Porque essa oferenda de madeira trouxe para um dia fixo, que nesse dia eles podiam fazer também outros korbanot, olot, de doações, e por isso o jejum era deixado de lado. Então precisamos entender por que que é tão importante assim essa doação de madeira, que nesse tipo de trabalho foram fixados dias de Yamim Tovim, dias festivos, que são as épocas que são chamados Man Atzea Kohanim Be'am, a época da lenha dos Kohanim e do povo. De tal forma que, por causa disso, nós podemos empurrar e deixar de lado o jejum de Tisha B'Av quando ele é feito na data posterior. Além da alegria que tinha no momento da oferenda das lenhas, também tinha uma grande alegria no momento que eles cortavam a lenha. Como conta para nós a Gemara, que um dos motivos da alegria de 15 de Av é porque nesse dia eles terminaram a cortar a lenha para o Mizbeach. Como explicado nas palavras dos legisladores primeiros, os Rishonim, que a alegria que tinha naquele momento é que nesse dia eles terminaram, faziam ciúme, o término, a conclusão de uma mitzvah tão grande como essa. E esse é o motivo da grande alegria de 15 de Av, de tal forma, como fala para nós a Mishnah, que não tiveram dias tão alegres para o povo de Israel como o dia 15 de Av e como o dia de Yom Kippur. Como nós entendemos a explicação feita pelo Marsha, que duas coisas elas falam nessa Mishnah com relação à alegria e no Yom Tov. Está escrito lá, Yom Hatunato, o dia do seu casamento, que é Matan Torah, o dia do casamento de Deus do povo de Israel, foi o dia que foi entregue a Torá, e o dia da sua alegria é a construção do Beit HaMikdash. Que essas duas, que esses dois fatos estão ligados com esses dois dias, de 15 de Av e de Yom Kippur. A entrega da Torá, a intenção aqui, conforme Rashi explica, é o dia de Yom Kippur, que eles receberam as segundas tábuas. E a construção do Beit HaMikdash está ligado com o dia 15 de Av, que sobre ele está escrito porque é o dia da alegria dele, por causa que foi nele ter ligado a construção do Beit HaMikdash. A única coisa que expressa a ligação claramente entre 15 de Av e a construção do Beit HaMikdash é que é o dia que nesse dia terminaram de cortar a lenha para o Mizbeah do Beit HaMikdash. E também em relação a essa alegria não dá para entender.
realmente cortar a lenha para fazer a fogueira do Mizbeach, uma grande mitzvah. Mas a princípio é apenas uma preparação de uma mitzvah. É secundário ao principal, que é fazer as oferendas, os sacrifícios sobre o altar. Como pode ser que justamente o corte de lenha é tão importante, de tal forma que ela cria um Yom Tov, que é maior de todas as outras festas. De tal forma que fazer o Korbanot por si só, ela não causa um Yom Tov e uma alegria tão grande. Para explicar isso aqui, temos que dizer o seguinte. É conhecido a explicação do Ramban, Nachmanides, sobre as oferendas, sobre os Korbanot. Que a pessoa que traz um Korban, ele precisa pensar naquele momento que isso que estão sendo queimado, todas as entranhas e os rins e os pés do Korban, do animal, isso que o sangue é jogado sobre o altar, isso tudo é feito porque, na verdade, isso devia ser feito com a própria pessoa que pecou. Ele pecou, ele mereceria que o seu próprio sangue fosse jorrado, o seu próprio corpo fosse queimado. Mas por causa da benevolência divina, ele conseguiu trocar o animal pelo homem. O sangue do animal no lugar do sangue do homem. A alma do animal no lugar da alma do homem. O objetivo do Korban é que o homem ele deve se ofertar, se aproximar, se sacrificar para Hashem. Mas Hashem ele fez uma bondade de tal forma que o homem ele oferta um animal. Ele transferiu a oferenda, a oferta e o sacrifício físico do homem para a oferta do animal. E essa oferta, esse korban, esse sacrifício, precisava despertar o homem a aproximar a Deus a sua alma espiritualmente. Conforme isso, dá para entender que a indicação que está inclusa nas palavras do korban sobre o Mizbeach, que ele é queimado com a lenha do Mizbeach, que era queimado no Mizbeach. As oferendas são divididas em vários tipos, em várias categorias. E para cada tipo de korban, tem leis específicas da maneira como ela tem que ser feita sobre o altar. E conforme a explicação de Nachmanides, que foram lembrados anteriormente do Ramban, que cada tipo de korban tem leis específicas, porque justamente dessa forma é adequado ao seu objetivo do korban. O que esse korban precisa despertar no homem que está ofertando? Que parte do homem deve ser entregue nesse momento para Hashem, no momento que ele faz esse korban? E de acordo com isso, isso causa que o korban seja feito dessa forma, que isso traz uma capará, um perdão sobre o pecado dele, e isso traz uma oferenda para ele, uma oferenda do homem para Deus, ou coisa parecida. Tudo isso podemos entender da própria explicação de Ramban, do Nachmanides, que também os trabalhos gerais que ele enumera lá, que é queimar as entranhas, jogar o sangue, etc., não é feito em todos os korbanot, em todas as oferendas. Por exemplo, no korban minchá, que era feito de farinha, não tem todos esses detalhes. A própria minchá não está ligado com entranhas ou coisas parecidas, não tem nem sangue. Isso não pode dizer que está ligado com o sangue do homem que está ofertando. Mas, por outro lado, a base de todos os korbanot, de todas as oferendas, é que o homem ele precisa se sacrificar para Hashem. Ou seja, inicialmente precisa ter no homem a decisão geral de se entregar totalmente sua alma para Hashem, sem condicionar em pedaços ou particularidades do homem. Mas tem que ser um sacrifício de toda a essência da alma dele, de toda a própria alma da pessoa e toda a sua essência. Mas em cada tipo de korban se expressa essa oferenda, esse sacrifício da essência da alma dele na prática, em detalhes diferentes que está ligado com detalhes do homem, em particularidades. E esse é o contexto da lenha que era entregue para o Mizbeach, que ela era queimada sobre o Mizbeach, junto com qualquer oferenda. Isso é um paralelo para o sacrifício geral do homem, que ele está se entregando totalmente para Hashem, que isso era feito em todo e qualquer korban. Aqui nós vamos entender porque está indicado justamente na madeira que o homem é a etz hasadeh, é a árvore do campo. Ou seja, a árvore não expressa apenas uma parte específica, uma particularidade do homem, mas isso simboliza o homem inteiro. Como é explicado em muitos detalhes em outro lugar, que justamente no vegetal, que é a árvore do homem, se expressa o íntimo da alma dele. Já que uma árvore, ela está sempre ligada com a sua raiz e com a sua fonte. E esse é o motivo profundo, porque que a oferenda de lenha trazia uma alegria tão grande e um Yom Tov, uma festa tão grande, acima de qualquer alegria de todas as oferendas. Porque a lenha que era queimada no Mizbeach não é apenas um detalhe secundário da oferenda do Korban, não é apenas uma preparação para a mitzvah, mas pelo contrário, essa é a base geral de todo o assunto de Korbanot. Uma das diferenças que existe entre o sacrifício geral do homem, que é expressado na queima da lenha sobre o Mizbeach, e a oferta particular de todos os outros Korbanot, de cada um conforme a sua particularidade, uma das diferenças é a seguinte: quando o homem ele está ocupado nessa oferenda, de uma força específica, uma parte da sua essência, ele não consegue se desligar totalmente de si próprio. Ou seja, ele não consegue se anular e se auto-sacrificar de uma forma tal que esse auto-sacrifício vai se revestir numa força específica. E isso não inclui os outros poderes, as outras forças que ele tem. E isso oculta, de uma certa forma, sua anulação e seu auto-sacrifício. Mas, quando o homem se entrega de uma forma geral, um sacrifício geral, ele se entrega totalmente para Hashem. Não existe nada que vai ocultar esse auto-sacrifício dele, porque ele se encontra num sentimento de anulação geral perante Hashem. E essa é a dedicação mais elevada de todas as contas intelectuais ou sentimentais do homem, até mesmo acima do intelecto e do sentimento de santidade, ou coisas parecidas. E esse é o motivo porque a madeira que existia em cada um dos sacrifícios não faziam parte do próprio sacrifício. É como se fosse uma coisa separada, é uma preparação do sacrifício. E assim também em relação à alegria da época que eles traziam a lenha dos Koanim do povo, que era de uma forma tão grande que isso empurrava até o jejum de Tisha B'Av, quando ele era adiado, que a causa para isso não é o próprio fato que eram feitos korbanot, que eram olot, que eram feitos como oferenda, mas, conforme fala o Ritva, o próprio korban aí de cima, a própria oferenda de lenha que eles fizeram sobre o Mizbeach como um korban, isso que causava que a própria doação da lenha do Mizbeach, isso que trazia para ele alegria, como vimos anteriormente. Que a prova do alto sacrifício dele, que é completo, é quando ele se entrega totalmente para até mesmo as preparações do Korban ou para a Mitzvah. Quando um Yehudi ele traz um sacrifício sobre o Mizbeach, mesmo que é um sacrifício de Olá, que todo ele é queimado e toda a sua existência se anula perante Deus, a pessoa pode pensar naquele momento, mesmo que realmente ele anulou toda a sua existência, mas ele está trazendo um nível, um prazer para Hashem, ele está causando um reia com um cheiro de prazer para Hashem. Ele é aquele que está trazendo uma satisfação perante Deus, que ele criou o mundo, porque Deus pediu para que seja feita a vontade dele, e ele fez. Então isso, ele trouxe a alegria para Deus. Mas, com relação à queima da lenha que era colocada sobre o Mizbeach, nós não encontramos em nenhum lugar que a própria queima e o extermínio dessa lenha sobre o Mizbeach causa um cheiro de prazer para Hashem. E junto com isso, com essa queima, ele anulava toda a sua existência por completo. Aqui não tem nem mesmo sentimento de autossatisfação própria e nem um sentimento que traz ele, que causou uma vantagem, uma alegria para Hashem. A disponibilidade dele para se entregar para um ato como esse é uma prova que ele se anulou totalmente, ele chegou a um nível de autossacrifício completo, que ele é uma oferenda para Hashem. No entanto, mesmo nessa oferenda de lenha, não tem nenhuma prova que ele está totalmente anulado e entregue para Hashem. Apesar que o homem não tem um sentimento que ele fez alguma coisa especial, mas mesmo assim, ele tem um sentimento de satisfação pelo fato que essa lenha foram santificadas e por causa dela pode ser feito com ela outros korbanot, outras oferendas sobre o Mizbeach. O maior nível que o homem se entrega totalmente para Hashem, Adam ki akriv Hashem, sem misturar nenhum sentimento de satisfação particular, se expressa especificamente na mitzvah de cortar a lenha para o Mizbeach, para que eram servidas para o Mizbeach. Quando se corta a lenha na floresta, antes de santificá-la, antes de entregar para o responsável no Beit HaMikdash. Conforme isso aqui é frisado especificamente em relação àquelas famílias que trouxeram madeira depois de 15 de Av, que no dia 20 de Av tinha a família Bnei Pachat Moav Ben Yehudá, no dia 20 de Elul tinha outras famílias, que por um lado eles precisavam cortar a lenha até no máximo dia 15 de Av, porque depois de 15 de Av as lenhas eram impróprias para ser usadas no Beit HaMikdash. Mas, por outro lado, eles não podiam trazer aquela lenha e santificar imediatamente, porque a partir do momento que eles iam santificar, aquilo já pertencia a Hashem. Na linguagem dos nossos sábios, é o Gaza de Rachmanaita, já fazem parte do tesouro divino. Então, quando chegava dia 20 de Av, que eles tinham que doar a lenha já não era mais deles para doar. Então, sai daqui. Em todos os dias que se encontravam, entre os dias que eles cortaram a lenha antes de 15 de Av e o momento que eles iam trazer a lenha, que era depois do 15 de Av, então essa lenha pertencia a eles, que elas não tinham nenhuma santidade. Aqui nós entendemos que a preparação, o trabalho de preparação da corte da lenha, que isso não tinha ainda nenhuma santidade reconhecida, essa é a dedicação total para Hashem, de uma forma de anulação totalmente. Quando o homem, ele não pensa sobre si e sobre os seus atos, ele faz apenas porque assim é a vontade de Hashem. Daqui nós vemos a importância grande no dia 15 de Av, tal forma que não tiveram dias tão bons para o povo de Israel como o dia 15 de Av, como Yom Kippur. A alegria do dia 15 de Av é como o dia de Yom Kippur, que é uma vez por ano que acontece. Quando se revela perante cada Yehudi um nível muito elevado que é Achat, único, que na alma dele significa um nível de Yechidá, que é a alegria do Yehudi na hora que ele corta a lenha para o Mizbeach, quando ainda eles estão na sua posse, eles ainda são chamados madeiras não santificadas. Então essa alegria vem do nível que é chamado Yechidá da alma dele, que toda a sua essência é Yechidá Liachadach, ela única que se unifica com Deus. Conforme isso, podemos explicar a ligação que existe entre a alegria, que está explicado no final de Tanit, na Masechet Tanit, e a própria essência do dia 15 de Av. Está escrito na Mishnah que no dia 15 de Av, no dia de Yom Kippur, as meninas de Jerusalém, elas saem e dançam em rodas nos vinhedos. E o que elas falavam? Ó Bahur, ó jovem, levante seus olhos. E está explicado na Braita, no trecho da Gemara, que tinham três tipos de moças judias. As mais bonitas, elas falavam, olhem a beleza nossa, porque a mulher foi feita apenas para beleza. Pois tinham aquelas que tinham boa família. Então elas falaram, olhem, coloquem seus olhos na nossa família, que uma mulher é feita para que tenha filhos e tenha uma boa descendência. As feias entre elas, o que elas falavam? Casem conosco, Lechem Shamayim, peguem, adquirem a sua compra, Lechem Shamayim, ou seja, apenas com a intenção divina de fazer a mitzvah. Aqui nós temos que dizer que esses três tipos estão ligados com três maneiras da madeira que era entregue para o Beit HaMikdash. Existem madeiras que eram levadas como um korban diferente por si só para o Mizbeach. É a própria madeira, era o korban. E é o tipo primeiro das mulheres de Jerusalém, que eram as bonitas, porque a beleza é que você consegue elevar o próprio homem. Assim também, a própria madeira que eles doaram, isso era um corban. Depois existem aquela lenha que não era um corban por si, mas era uma lenha para queimar no Mizbeach, para fazer outros corbanot, que as pessoas traziam para a salinha, para o depósito de lenha, naquelas datas propícias, que são os manatzei koanim ve'am, as datas dos koanim e do povo para trazer a sua lenha. Paralelo a isso, existem aquelas mulheres que elas eram de boas famílias, ou seja, a vantagem de ter uma boa descendência está ligado com relação a filhos. Uma mulher é feita para ter filhos, conforme explica Rashi, se teus filhos vão ser descendentes de boas famílias, todo mundo vai querer casar com eles. Parecido com a lenha que era feita no Mizbeach, que elas preparavam um outro tipo de corban. Ou seja, a boa família não é uma vantagem da própria mulher, mas isso causa que ela vai ter boas filhas. Assim como a lenha, isso era uma preparação para fazer o corban. O próprio ato do corte da lenha, que era feito antes de ser levado para o Beit HaMikdash, que ainda não tinha uma ligação com o nível de santidade, parece com aquelas mulheres que são chamadas a feia entre, as feias entre elas, que elas não têm nenhuma vantagem reveladamente, mas por outro lado, justamente essas feias, dá para sentir nelas a vantagem que você deve adquirir sua aquisição, Leshem Shamayim, em nome divino. Ou seja, a pessoa sem nenhum interesse, apenas para fazer a vontade de Hashem, como falamos anteriormente, que justamente no ato de cortar lenha para para ser queimado no Mizbeach, se expressa ao sacrifício na prática, Leshem Shamayim, totalmente para Deus, sem nenhum sentimento do ego particular. Essa é a lição que nós podemos aprender no seu trabalho espiritual de cada um e um. Tem aqueles que pensam que a alegria no serviço de Hashem é justamente quando você consegue mudar todos os mundos, fazer grandes coisas, estudar em toda a Torá ou coisa parecida. Mas, quando nós estamos fazendo algo para ajudar um outro Yehudi para se aproximar para Hashem, então, essa alegria não é tão grande assim, não é uma grande alegria. Da onde vem a fonte da alegria? Você não está fazendo nada, você está só ajudando para o outro. Mas a lição que nós aprendemos aqui é que se um Yehudi tivesse possibilidade de fazer algo a mais para se completar e ele não faria, isso seria um motivo para ser castigado. Afinal, não fez o suficiente que ele podia ter feito para si mesmo. Mas, por outro lado, um pecado não apaga uma mitzvah. Em relação à mitzvah, essa mitzvah, ajudar um outro Yehudi para se aproximar, para fazer um korban para Hashem, isso fixa para nós a Torá, que ela traz uma grande alegria, muito grande, maior do que todas as outras alegrias. De tal forma que Lo hayuta yamim tovim leIsrael, não tiveram dias tão alegres para o povo de Israel, como o dia de 15 de Av e como o dia de Yom Kippur.